Bom dia, senhoras e senhores deputados. Reunimos-nos hoje aqui para uma audição com os peticionários da petição número 92, que versa sobre os centros históricos vivos e autênticos quanto à revisão do regime de licenciamento zero. Dou as boas-vindas, naturalmente, aos peticionários, aproveitando para os cumprimentar na pessoa do primeiro peticionário, Frederico Mendes Correia, creio. Francisco, como eu, muito bem. Francisco Mendes Correia, creio, julgo que é assim que se pronuncia o seu nome. Esta audição, como é do vosso conhecimento, faz-se com uma primeira intervenção de 10 minutos por parte do primeiro peticionário e depois numa ronda única dos partidos em 3 minutos cada um. Sem mais demoras, dava-lhe a palavra, faz favor.
Muito obrigado. Senhor Presidente, começo por cumprimentá-lo a si, senhoras e senhores deputados, cumprimento também a senhora, penso que ainda não a terei visto hoje aqui na sala, mas a senhora relatora da petição, a senhora deputada Lucineia Catarina Moura, peço imensa desculpa, cumprimentá-la a si também. Muito obrigado, acima de tudo, pela oportunidade de aqui estar. Em nome dos 10.978 cidadãos que subscreveram esta petição, e permitam-me dizê-lo em nome de um sentimento que hoje atravessa Portugal, de norte a sul, o sentimento de que estamos a perder a identidade e a alma dos nossos centros históricos. Queria começar com toda a clareza. Esta não é uma petição contra alguém, é uma petição sem cor, desprovida de traços marcadamente ideológicos ou de cariz sectário. É uma petição pela positiva, a favor dos pequenos comerciantes e da economia local, a favor da identidade de cada região e de cada povo, a favor da população imigrante, a favor do património e do ordenamento do território. É uma petição a favor das nossas cidades, a favor do comércio local, a favor das comunidades que dão vida a todo o nosso território. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quem quer cidades vivas não aceita fachadas mortas. Esta é uma frase que resume tudo. Depois de 4 anos como vereador e de uns quantos meses como Presidente de Junta, constatei uma preocupação insanável da população que sirvo e que, segundo pude constatar, não se esgota nas fronteiras do meu concelho nem da minha freguesia. Portugal está a transformar os seus centros históricos em cenários repetidos, desacompanhados de qualquer controle fiscalizador, e está a empurrar para fora aquilo que os torna únicos. O regime do licenciamento zero, criado em 2011, teve um propósito nobre, que foi desburocratizar, acelerar processos, eliminar entraves. E funcionou. Foi importante e serviu o país. Mas hoje o contexto urbano é outro. E aquilo que há 15 anos foi uma solução moderna, hoje produz efeitos colaterais muito graves, porque permite a instalação automática de atividades muitas vezes padronizadas, descontextualizadas e até contrárias à vocação dos centros históricos, sem que o município possa agir previamente. Exemplo real e recente do problema, dar nota que ainda esta semana, no Centro Histórico de Cascais, onde represento a Junta de Freguesia de Cascais e do Estoril, abriu mais uma loja de souvenirs. Abriu sem aviso ao município, abriu sem aviso à Junta de Freguesia, abriu sem qualquer possibilidade de análise prévia. E isto acontece todas as semanas e acontece em todas as cidades. Somos surpreendidos com aberturas e trespassos sobre os quais não temos qualquer instrumento de intervenção. Mas, conhecendo o território e as ruas da freguesia, cuja junta lidero, sei perfeitamente que este tipo de lojas não vende o suficiente para aguentar as rendas típicas de um centro histórico. Pelo contrário, contribui para a especulação imobiliária a que se assiste. A forma como continuam a subsistir todas, tornando isto num padrão, permanece um mistério para quem passa por estas lojas. Se uma autarquia só sabe que algo abriu depois de abrir, então não há política pública possível. Não há ordenamento, não há estratégia, só há reação, sempre tarde demais. E quando os municípios não podem agir, quem perde é o país. Perdem também os comerciantes locais, esmagados por um modelo que não distingue entre zonas sensíveis e zonas indiferenciadas. Os residentes, que veem a sua qualidade de vida e traços comunitários completamente diluídos. O património, que se descaracteriza e fica sem identidade. Deixa de ser cultural e passa a ser toda igual. Estamos perante uma transformação acelerada, muitas vezes invisíveis no dia-a-dia, mas brutal quando vista no acumulado. E isto não é um problema de Cascais, nem de Lisboa, nem do Porto. É a vontade de um país inteiro, é a vontade de centenas de autarcas de todo o território, independentemente da sua cor política. Então, afinal, o que é que nós pedimos? Nem mais nem menos do que bom senso legislativo. Não pedimos o fim do licenciamento zero. Pedimos uma nova geração de licenciamento responsável, com equilíbrio, critério e sensibilidade territorial. Pedimos também controlo prévio municipal em centros históricos, zonas patrimoniais e áreas turísticas consideradas sensíveis por cada território. Poder para suspender aberturas automáticas quando o interesse público o exige. Reforçar os poderes de fiscalização das polícias municipais e uma revisão do regime de comunicação prévia para que deixe de ser um abrir primeiro e perguntar depois. Não se trata de criar burocracia, trata-se de devolver às autarquias as ferramentas mínimas para proteger o território que gerem. Senhoras e senhores deputados, a cada dia que passa sem a revisão deste regime do licenciamento zero, perde-se identidade. Deixo-vos, por isso, um apelo final. Deixo-vos um pedido feito com sentido de responsabilidade e com esperança genuína. Munam os municípios de meios reais para fiscalizar, ordenar e proteger os seus centros históricos. Revejam o licenciamento zero. Não deixemos que Portugal se transforme num país de fachadas repetidas e de comércio indiferenciado. Se o país se mobilizou por inteiro, é porque algo profundo está a acontecer. E esta Assembleia tem hoje a oportunidade, esta Comissão, de corrigir o rumo e proteger aquilo que nos distingue no mundo. A nossa história, a nossa autenticidade e a nossa identidade. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pelo vosso tempo.
Muito obrigado pela sua exposição inicial, que foi seguida com muita atenção por todos os senhores deputados, como foi público e notório. Seguimos então para a ronda, digamos, pelos grupos parlamentares. Tem a palavra o Chega, o senhor deputado Ricardo Reis, faz favor, 3 minutos.
Obrigado, senhor Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários, na pessoa do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cascais Estoril, Francisco Crei, que vou saudar porque o Chega, como é um partido de ação, tem o dever de saudar aqueles que são autarcas de ação. E após a sua tomada de posse, tendo sido uma promessa que fez na mesma, acabou por estar agora aqui, poucos meses depois, a defender algo que nós concordamos e que é também essencial para o país. E há duas palavras que eu destaco: transparência e identidade. a questão da identidade, porque os nossos centros históricos não podem estar constantemente a ser transformados em algo que nós não sabemos o que é, numa total descaracterização daquilo que sempre foram durante anos e anos e anos e que agora se transformam num centro de lojas fantasma que durante meses não são capazes de vender um único souvenir, não são capazes de fazer uma única venda e que não sabemos bem como é que se vão mantendo. E a segunda questão é a questão da transparência, porque, como foi dito, não tendo as câmaras municipais nenhum tipo de decisão perante esta mesma abertura destas lojas, acabamos por ter um vazio daquilo que é o conhecimento que temos sobre que lojas são estas. O que é que está ali a nascer? O que é aquilo pode vir a albergar ou o que é aquilo pode vir a esconder? E isso é também uma questão de segurança para as próprias localidades, mas também para o país. Que tipo de esquemas, que tipo de máfias estão muitas vezes por trás dessas lojas? Porque sabemos que nesses centros históricos a própria renda que essas lojas têm não é uma renda amigável. E como é que uma loja que não vende consegue pagar? E porquê é que paga se não vai vender? Portanto, naturalmente que é para esconder algo que pode estar associado desde redes de imigração ilegal, desde lavagem de dinheiro, desde tantas e tantas outras coisas que nós temos o dever de combater. E, portanto, uma das perguntas que eu tenho aqui para que deixar é, em termos de números, qual é que é a realidade no caso de Cascais, Estoril, que é aqui o que está também a representar, mas também deixando aqui uma garantia de saber que isto é algo, e também peço que possa explicar um pouco melhor esta situação, porque acredito que a petição tenha um número de assinaturas que não se cinge apenas a um certo contingente partidário ou ideológico, é algo transversal, e até dizer que posso, no meu concelho, no caso, temos um Presidente de Câmara, que é do Partido Socialista, que manifestou também a mesma preocupação. Portanto, é algo transversal e que esta Assembleia se deve debruçar e deve dar esse passo no sentido de podermos reverter esta situação, devolver às autarquias algum poder no que diz respeito ao aceitar ou não aceitar este tipo, ou pelo menos saber o que é que está ali a nascer e, acima de tudo, prevenir situações que acredito que são do conhecimento público, em que lojas encerram e no dia a seguir, dois dias depois, estão a abrir com um novo nome ou com uma nova entidade por trás, algo que não pode ser aceitável e que acaba por transformar os nossos centros históricos numa cidade fantasma em que nós não sabemos quem é que ali está e que, acima de tudo, temos a nossa identidade posta em causa e, acima de tudo ainda, temos a transparência a ser completamente secundarizada face àquilo que é também uma questão de segurança e de necessidade das autarquias de terem algum poder sobre aqueles que são os seus centros históricos e as chamadas zonas sensíveis. Agradeço uma vez mais a vossa presença e a pertinência desta petição em que acho e acredito que esta Assembleia se irá debruçar num futuro próximo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se pela ordem da nossa grelha de hoje, o Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Helga Correia, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Primeiro Peticionário, Francisco Mendes Correia Crei, e os peticionários também aqui presentes. Saudar as senhoras e os senhores deputados. E, acima de tudo, saudar os peticionários que, no exercício de um direito de cidadania, trazem ao Parlamento um conjunto de preocupações com a salvaguarda e a identidade urbana, cultural e económica dos territórios. Aliás, uma preocupação transversal a vários autarcas deste país. Nos vários programas eleitorais podemos ver essa preocupação também bem vincada e pretendem que a Assembleia da República promova a revisão do regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio e serviços de restauração. As preocupações que aqui trazem na vossa petição e que o Sr. Presidente claramente disse na sua inserção inicial, coloca-nos aqui algumas dúvidas e algumas questões que eu gostaria de ver respondido. Fala numa nova geração de licenciamento com critérios e controle prévio municipal. Gostaríamos de ouvir que tipo de controle em concreto gostariam de ver identificados. Na vossa perspectiva, os problemas identificados resultam exatamente do modelo legal em si ou da sua aplicação prática ou da fiscalização insuficiente, como aqui referiu, falam na atuação da Polícia Municipal, no reforço das suas competências que competências concretas entendem que devem ser reforçadas, porque neste momento as polícias municipais têm uma fiscalização complementar em termos da ordem pública, da ocupação de espaços públicos, que definição querem que fique concretamente vincada naquilo que são as vossas preocupações. Uma outra questão, que boas práticas internacionais poderiam servir de referência para a alteração deste modelo, não sei se conhecem quais são, e para concluir, se tivessem de priorizar três medidas concretas que ficassem identificadas neste novo regime vigente, e fala numa nova geração de licenciamento zero, que três medidas concretas acham que era essencial ficar? Há várias, pelo que percebemos, que gostariam de ver referenciadas, mas que três medidas concretas, tendo em consideração que esta é uma petição que reúne, como disse, mais de 19.700, a referência que nós temos aqui dos serviços são 10.979 assinaturas, reunindo mais de 7.500 assinaturas, haverá uma discussão em plenário. A senhora relatora Dulcineia Moura também irá fazer um relatório que será dado conhecimento aos peticionários, e naturalmente aquilo que é uma das notas que os serviços colocam, e bem, naquilo que é a nota técnica, referem que é importante remetermos à tutela ao Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, depois de finalizar o relatório, que será tomado como boa nota da Sra. Relatora, e será importante também a tutela perceber aquilo que é as vossas reivindicações e aquilo que foram os vossos contributos no sentido de podermos melhorar a lei vigente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. Passamos para o Partido Socialista. Como é que disse? Desculpe. David Amado. Sr. Deputado David Amado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a si e a todas as senhoras e os senhores deputados, em especial os nossos peticionários, e o seu primeiro peticionário, Francisco Crei. Dá-lhe nota que o Partido Socialista, já no ano passado, teve essa discussão, e a nível do Distrito de Lisboa, o que teve como consequência um documento que foi elaborado pelos autarcas, que têm poder executivo do Distrito de Lisboa, do Partido Socialista, para este grupo parlamentar, e que teve como consequência a apresentação de um projeto de lei, não um projeto de resolução, um projeto de lei que foi a votação em janeiro deste ano, e que ia ao encontro das vossas pretensões, que resolvia essa questão. Dá-lhe nota também que, analisando aqui a vossa petição, concordamos com o vosso enquadramento. De facto, o licenciamento zero teve uma função fundamental em 2011, ainda tem, não vamos agora querer complicar, não vamos agora querer criar mais burocracia onde a resolvemos, mas 15 anos depois, para nós, obviamente, e para os nossos autarcas, é natural que é necessário adaptar, ajustar para esta nova realidade que existe 15 anos depois, nomeadamente nos centros urbanos e em sítios particulares, em algumas cidades aqui no Distrito de Lisboa e também no Porto, obviamente. A nossa proposta ia de contra aquilo que era a vossa intenção enquanto peticionários, a criação de zonas delimitadas nas cidades, obviamente, e dando essa capacidade ao município. Mas antes de irmos a isso, deixe-me só voltar aqui a uma questão que se foi falar anteriormente, que é a questão da fiscalização. A fiscalização, como sabe, já é uma competência dos municípios. Entendemos que podemos também refletir como é que podemos capacitar os municípios com mais capacidade para efetuar essa fiscalização, mas a lei já define que é os municípios que têm essa competência, obviamente com a polícia, com a ASAI, com a ACT, conforme as áreas de atividade comercial. Agora, para nós, o que é importante é transmitir que continuamos, o nosso projeto de lei foi rejeitado, só teve os votos favoráveis do PS e do PAN, teve os votos contra do PSD e do CDS, portanto, da nossa parte, continuamos disponíveis para resolver este problema. É um problema que existe, nós não achamos que não existe, existe esse problema. Não achamos que o licenciamento zero seja o problema, é preciso ajustar o que já existe. Nós apresentamos este projeto de lei de acordo com aquilo que foi a opinião dos nossos autarcas no Distrito de Lisboa. Estamos, obviamente, disponíveis para, nesta comissão e com os outros partidos, para apresentar novamente, para melhorar e para ir ao encontro daquilo que são as vossas solicitações, que no nosso entender são mais do que justas e corretas para resolver esta situação. Muito obrigado.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado David Amado. Passamos para o Sr. Deputado Miguel Rangel, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Francisco Creio e através de todos os cidadãos que subscreveram esta petição. Aliás, dizer que num tempo que tantas vezes se critica a distância entre as instituições e a sociedade, é importante reconhecer o valor e o espírito cívico de quem participa no debate público de forma séria, organizada e construtiva. Numa nota pessoal, até quero dizer que acredito que um maior envolvimento cívico é essencial para a estabilidade tanto da nossa democracia como das nossas instituições. Esta petição reuniu cerca de 11 mil assinaturas, trouxe ao Parlamento uma preocupação legítima sobre os efeitos do regime do licenciamento zero nos centros históricos e em zonas de especial sensibilidade urbana. A Iniciativa Liberal tem olhado para este tema com equilíbrio. O licenciamento zero foi uma alteração de mérito e os benefícios que trouxe devem ser preservados. Nasceu para simplificar, desmaterializar procedimentos e reduzir entraves à abertura e modificação dos estabelecimentos de comércio, serviços e restauração, substituindo em muitos casos a autorização prévia por mera comunicação através de um balcão de empreendedor, como todos conhecemos. Esse objetivo de simplificação continua, no nosso entender, a ser importante. Portugal não precisa de voltar aos velhos labirintos administrativos que muitas vezes penalizam a economia, penalizam quem quer investir, criar emprego e dinamizar a economia local. A petição chama a atenção, no entanto, para a necessidade de devolver às autarquias a capacidade de decisão sobre o seu território, em especial em áreas históricas, turísticas e patrimoniais, propondo mecanismos de controle prévio municipal, a possibilidade de suspensão de aberturas automáticas em zonas protegidas e o reforço de fiscalização. A Iniciativa Liberal reconhece que o licenciamento zero trouxe novos fenómenos indesejados e fruto da utilização abusiva de uma prática administrativa útil e também fruto de alterações de contexto urbano e, em parte, também da incapacidade de uma fiscalização eficaz. Os resultados levam muitas vezes à descaracterização da cidade e mesmo, digamos, à facilitação de operadores que atuam à margem da lei. Essa preocupação merece, naturalmente, ser levada a sério. E é justamente aqui, do nosso ponto de vista, que deve estar o foco. Não em reerguer, digamos, uma muralha burocrática por todo o país e para toda a atividade económica, mas para construir um regime mais inteligente, proporcional e territorialmente sensível. Queremos preservar liberdade económica e previsibilidade regulatória, mas também admitir que as autarquias devem ter um dizer efetivo sobre o tipo e a densidade em certos contextos particularmente frágeis, o número de negócios que se instalam, sobretudo os centros históricos. Não para fechar a porta à iniciativa privada, mas para garantir que o património urbano e a autenticidade dos territórios não ficam entregues à lógica de um facto consumado. Na certeza, porém, de que parte dos problemas só mesmo a fiscalização pode impedir, inclusive problemas que trouxe, que referiu na sua intervenção inicial. E quero desde já também dizer-lhe que entendo a grande dificuldade que os municípios têm para garantir uma fiscalização eficaz com todos os meios que dispõem. As sociedades devem legislar de acordo com as suas necessidades e no momento dessas necessidades. Não devemos, contudo, andar em círculos, retrocedendo evoluções que nasceram exatamente de necessidades identificadas e que hoje se mantêm atuais. Devemos, sim, evoluir e corrigir as causas que hoje permitem o uso abusivo e danoso de um instrumento útil. Por isso, acompanhamos a necessidade de um licenciamento 2.0. Nesse sentido, gostava-lhe colocar 3 questões. Primeiro, na sua perspectiva, que critérios objetivos devem permitir às autarquias intervir sem criar subjetividade...
Quer terminar, Sr. Deputado?
Posso continuar? Sem criar subjetividade excessiva nem insegurança para quem investe. Como desenhar um mecanismo que distinga claramente as zonas onde faz sentido haver maior controle prévio daquelas onde a regra deve continuar a ser a máxima liberdade e de abertura? E, finalmente, que equilíbrio propõe entre reforço dos poderes municipais de fiscalização e a necessidade de garantir procedimentos rápidos, transparentes e digitalizados para os pequenos empresários que cumprem as regras? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apelo mais uma vez a que consigamos conter-nos, digamos, dentro do tempo que está atribuído para o bom andamento dos nossos trabalhos, de todo modo, a contento também dos peticionários que aqui hoje temos. A mesa tem tido, naturalmente, como é habitual, a condescendência necessária. Sr. Deputado João Almeida, Grupo Parlamentar do CDS-PP, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários, na pessoa do primeiro peticionário, Francisco Crai, os autarcas que estiveram na base desta petição, todos os cerca de 11 mil subscritores. Este tema é importantíssimo. O CDS apresentou nesta legislatura e já tinha apresentado na legislatura anterior um projeto de resolução relativo às lojas de fachada. Aquilo que se passa nos nossos centros históricos, e neste momento já não é só nos centros históricos, há centros de localidades que não têm nada de histórico e que têm os mesmos problemas. E, portanto, a proliferação deste tipo de comércio é uma preocupação administrativa e é uma preocupação no âmbito da criminalidade. E temos que o dizer com toda a frontalidade. Há uma questão de licenciamento, mas há uma questão de criminalidade e, portanto, a primeira questão que eu queria colocar tem a ver com isso. Se consideram que, para além de alterações que se façam do ponto de vista legal e administrativo, sabemos perfeitamente que este tipo de negócios tem um poder financeiro de suporte e um poder de apoio jurídico muito forte e, portanto, eu tenho muitas dúvidas que só a alteração da lei consiga resolver e que não vamos andar sempre atrás. E, portanto, é preciso uma ação musculada. E é preciso uma ação musculada de fiscalização entre várias entidades. E o que eu pergunto é, no âmbito dos poderes de fiscalização que as autarquias também têm, designadamente as câmaras, se vos parece possível, e no caso Junta de Freguesia de Cascais, Turil, do município de Cascais, tem Polícia Municipal e, portanto, sabendo até que ponto é que entre a Polícia Municipal e todas as autoridades, seja a PSP, a ASAI, a ACT, todas, a AT, todas aquelas que podem combater as fraudes que podem estar por trás deste tipo de negócios, se consideram que há uma evolução e o que é preciso fazer nesse âmbito. Segundo aspecto, a questão do licenciamento. Obviamente que uma autarquia não pode ficar completamente fora daquilo que é a realidade comercial do seu território. E uma coisa é a simplificação que todos subscrevemos relativamente àquilo que tem a ver com a relação do empreendedor, do comerciante com o Estado. Outra coisa é substituir um planeamento que uma autarquia tem todo o direito de fazer pela total ausência de critério neste tipo de abertura de estabelecimentos. E, portanto, aqui era também saber, e isso tem a ver com o projeto do Partido Socialista, nós entendemos na altura que era preciso uma reflexão mais profunda para a solução ser eficiente e pensamos que, provavelmente, o momento em que esta petição, porque vai sê-lo, for debatida em plenário, pode ser o momento em que discutamos a solução concreta e, nesse sentido, era importante também saber que se, na articulação com outras autarquias e no diálogo com o Governo, tem havido evolução relativamente àquilo que possa ser a melhor solução da alteração à legislação do licenciamento zero. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Concluímos assim a ronda pelos grupos parlamentares. Tem a palavra o primeiro peticionário novamente. Tem 10 minutos para responder a esta panóplia de intervenções que houve. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que não precisarei dos 10 minutos. Agradecendo desde logo as questões remetidas por todos pelas senhoras e senhores deputados que de facto contribuem para o debate e que são questões pertinentes e que com certeza nos ajudarão aqui num caminho que se pretende que seja robusto, que seja sólido e que dê a cada localidade, a cada canto deste país a melhor solução para os seus centros históricos e para o seu comércio local, que é aquilo que aqui estamos a debater. Relativamente à pergunta e à questão do Sr. Deputado Ricardo Reis, do Partido Chega, que referiu transparência, identidade e questionou-me também relativamente ao número de lojas, e à medida que eu vou respondendo às questões, será, de certa forma, um pouco transversal pelas questões que foram surgindo por parte dos senhores e senhoras deputados. Nós, para terem uma ideia, a problemática está relacionada com o facto de cada vez que nós fazemos uma contagem, uma recontagem do número de lojas de souvenirs, das chamadas lojas de fachada, que e eu trouxe esse exemplo nesta minha intervenção inicial, esse número aumenta. Eu ainda esta semana, uma loja que era que era mítica por vender algum material relacionado à praia, de biquínis e fatos de banho, foi substituída ainda esta semana. Em Cascais, nós estamos a falar na casa das dezenas. A última vez que eu tinha contado eram 18, esta semana passaram a ser 19. Na casa, no exemplo de municípios como Lisboa e do Porto, estamos a falar na casa de centenas. Portanto, respondendo à questão do que é que significa este flagelo em números, é isto. E certamente na próxima semana serão mais. Enquanto, por isso é que eu na minha intervenção inicial disse, por cada semana ou por cada dia que não se legisle nesta matéria e que não se crie um tampão e se estanque este problema, é um dia no sentido da perda da identidade. Relativamente, e agradeço naturalmente as palavras também dirigidas por parte do Sr. Deputado Ricardo Reis. A Sra. Deputada Helga Correia, do Partido Social Democrata, qual o tipo de controlo? Eu aqui também penso que irei responder a muitas das questões já dirigidas. Ao contrário, talvez ao contrário do que vocês pensem que eu vá dizer, eu sinto que na Câmara Municipal de Cascais, e vejo, não, sinto e vejo, a fiscalização até funciona. Há vontade das autoridades em fiscalizar, em estar no terreno. Mas como é que nós fazemos que a partir do momento em que fiscalizamos ou encerramos um estabelecimento porque foi detectada uma falha ou algo que de facto decreta o seu encerramento e no dia a seguir estão a abrir com o número de outra entidade e com alteração de CAI e com alteração de tudo o que era o registro da loja. Esta é uma clara porta de entrada através do licenciamento zero, que dispensa a entrega de qualquer documentação, sendo uma mera comunicação prévia suficiente para a abertura desta tipologia de negócio. Portanto, há casos em Cascais, no município de Cascais e na nossa freguesia, em que a fiscalização funcionou. As autoridades estão empenhadas. O nosso presidente de Câmara, da nossa Câmara, está sensível ao tema. Aliás, é um dos signatários de todas as forças políticas, vereadores, presidentes de Câmara, que assinaram esta petição. E que estamos efetivamente interessados em pôr, desculpa a expressão, em pôr todas as fichas para que a fiscalização funcione e esteja no terreno. Por isso, eu não vou entrar nesse discurso em que falta fiscalização e que não há fiscalização. Não é verdade. Muitas das vezes ela funciona, pois nós não estamos a conseguir dar as ferramentas para que ela seja eficaz. A Sra. Deputada falou em três medidas. Uma delas é delinear de forma clara, então, quais são estas zonas sensíveis, estas zonas de contenção. Eu não inventei a roda, não tive aqui, aliás, vários grupos parlamentares referiram isso. Vários autarcas deste país têm sido voz desta problemática. Uns chamam zonas sensíveis, outros chamam zonas de contenção. Essa é uma das medidas, definir de forma clara quais são as zonas que são de interesse público, municipal, turístico, para esta delineação em que os municípios querem ter mais poder para fiscalizar, vamos chamar assim, ou olhar para esta questão do licenciamento zero. A possibilidade imediata de revogar a comunicação prévia quando, através de regulamento municipal, se verifique que efetivamente foi aberta mais uma loja que não cumpra os critérios ou que seja mais uma loja de fachada. Estas são algumas das medidas que deixamos. Agradecer a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, David Amaro, e toda a disponibilidade. De facto, eu tive a oportunidade de ler os considerandos da proposta e era uma proposta que está muito em linha com os considerandos desta petição e por isso também agradecer as palavras endereçadas ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, definição de prazos. Uma das suas questões tinha a ver então quais eram os critérios que pretendíamos atribuir. Também somos claros, no objetivo desta petição, ou os municípios efetivamente querem assumir este tipo de questão e são claros na definição de prazos, por isso é que nós não queremos aqui nenhuma revogação do licenciamento zero e queremos sim uma revisão. Ele é benéfico, vemos questões relativamente positivas no licenciamento zero, ele teve o seu propósito, serviu o país, mas há matérias que precisam de ser redefinidas e repensadas. E uma delas tem naturalmente a ver com esta revisão, estabelecendo prazos de forma muito clara e que o município tem de dar resposta. Não podemos parar a economia, não podemos parar a iniciativa privada, não podemos parar o empresário, e nisso o licenciamento zero funciona muito bem, mas temos que perceber que infelizmente a lei acabou por assumir efeitos perversos que têm de ser revistos. Terminando e respondendo ao Sr. Deputado João Almeida, do partido do CDS, entre autoridades, como fazer este combate, que de certa forma já respondi. Eu acho que esta fiscalização ela tem acontecido à vontade, as autoridades estão sensíveis para o tema, mas posso-vos dar um exemplo concreto. Uma coisa é apanhar uma inconformidade ou passar um auto de algo que seja menos grave, como a ausência de um livro de reclamações, algo que esteja fora do espaço licenciado, como um pressário em via pública, onde a coima é irrelevante, o proprietário acaba por pagar aquilo no próprio dia e na hora, e não é um problema de maior. Mas nós já tivemos uma situação onde a venda de álcool a menores foi detectado pelas autoridades em flagrante. Esse estabelecimento foi fechado e no dia seguinte estava reaberto com outro nome, com outra entidade por trás, no espaço de 12 horas. No mesmo local, no mesmo sítio, com o mesmo mobiliário, quase com os mesmos funcionários, não sabemos se eram ou não os mesmos funcionários, mas sabemos que a empresa que estava por trás era outra. E por isso, a partir deste momento, quer dizer, esgota qualquer possibilidade de fiscalização por parte das autoridades, e é precisamente esta matéria que nós chamamos a atenção desta Comissão e que possa ser um passo em frente para que nós, portugueses, e acima de tudo também quem nos visita, quem vive, quem experiencia, sinta um centro histórico que seja vivo, que seja dinâmico e que diga. Porque em Cascais nós divulgámos esta petição junto a todos os comerciantes, ainda há muito pequeno comerciante que está, que sobrevive, que está de convicção há várias décadas e que olha para o lado e perdeu os seus pares, mas ainda existem muitos. Por isso, também temos que ter este compromisso muito forte para com eles. Temos uma palavra a dizer, estamos cá, e por isso pedir toda a vossa atenção para este tema.
Muito obrigado pela sua exposição. Chegámos ao fim da audição a propósito desta petição sobre os centros históricos, uma matéria que já vimos aqui tratando ao longo das últimas semanas. Agradecer mais uma vez a sua presença hoje aqui, em nome de todos os peticionários que aderiram a esta petição, e também uma palavra, se me permite, quanto ao seu empenho cívico numa matéria que é tão relevante nas mais diversas centros históricos e nos mais diversos núcleos urbanos do nosso país. Muito obrigado.